Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia!
Bom dia. Se é possível se falar em bom dia, no meio de tanta tristeza, de tanto assassinato de Estado, de tanto fascismo, de tanta pobreza, de tanta miséria e de tanta falta de perspectiva de futuro. Mas sejamos otimistas. Vamos dizer bom dia, apesar de Bolsonaro.
Romano, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo 2021, com muita saúde e que a vacina contra o novo coronavírus rapidamente apareça por aqui. Romano, nós vivemos tempos muito difíceis no nosso país, agravados dia após dia por essa gestão inepta no Palácio do Planalto. Um presidente da República que nega uma pandemia, que não garante os insumos necessários para a campanha de vacinação e atrasa a imunização, na intenção de aparecer na foto ao lado do primeiro brasileiro a receber a vacina. Isso sem contar a crise econômica e social que será ampliada com o fim do auxílio emergencial. Você vê algum horizonte de melhora da situação do nosso país este ano, Romano?
Olha, eu acho que a sua pergunta é muito gentil. Inepta é uma administração que não tem competência, mas que não tem dolo nas suas intenções. É inepto, por exemplo, um gestor que não tem auxiliares com competência, que não tem capacidade de previsão do futuro, etc. Essa gestão federal é criminosa. O termo é outro. Ela está sistematicamente promovendo o lucro privado. Veja, o Valor Econômico deu ontem mesmo um dado que deve ser levado em conta. A rede DOR de hospitais lucrou exponencialmente. Uma série de empresas estouraram seus lucros. O que quer dizer que, se tratando de saúde pública, que esse atraso na vacina e essas medidas contrárias à prevenção do coronavírus, são intencionais. Elas visam a aumentar o lucro dessas empresas que apoiam irrestritamente o atual mandatário do país. Então, eu acho que nós temos que perceber que atrás dessas perspectivas absolutamente de incompetência, existe sim uma competência no crime, né? Esse é um ponto a ser visto. Eu acho que enquanto essa pessoa nefasta não deixar o centro do governo de Brasília, nós teremos esse tipo de crime continuado. E veja, ele está preparando a sua permanência de mil modos, pela demagogia, pela mentira, pela propaganda e, sobretudo, não é, preparando uma campanha similar ao de Donald Trump, tentando dizer que as eleições seriam fraudadas se ele não ganhasse. Então, isso tudo deve nos fazer estar alertas e exigir, desde agora, o fim desse governo nefasto que foi infelizmente eleito na base da fake news, da mentira, da propaganda.
O que impressiona, Romano, é a desfaçatez do presidente da República. Na última terça-feira, ele disse aos seus seguidores, na saída do Palácio da Alvorada, que não consegue fazer nada porque o país está quebrado por culpa tanto da pandemia como da imprensa que denuncia suas falcatruas. O grande detalhe é que nem essa mídia dominante, absolutamente comprometida com os interesses do grande capital, que defende o ministro da Economia Paulo Guedes com unhas e dentes, consegue fazer vista grossa para esse atraso civilizatório que é a gestão do ex-capitão.
Desfaçatez, sim, mas sobretudo crime, né? Uma pessoa pode ser impudica, pode ser safada, pode dizer coisas inconvenientes, ir contra o decoro. Isso aí não necessariamente muda o seu modo de agir mais profundo. O que ocorre nesse momento é que a desfaçatez, a impudicidade, a falta de vergonha camufla planos que são sinistros, não é? Veja, e não são apenas desse governo, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, arrancou de milhões de seres humanos no Brasil a sua capacidade de sobrevivência, pura e simplesmente. De um lado, aumentou exponencialmente o mercado de reserva, né? O exército de reserva, desculpe. De outro lado, jogou na miséria milhões e milhões, e esses milhões estão jogados nos braços da morte. Então, é um governo que eu diria a genocida no sentido mais exato da palavra.
Você acredita que essa vocação populista que o Jair Bolsonaro tem demonstrado pode conduzi-lo a um segundo mandato na presidência da República? A reeleição passa por essas medidas populistas?
Olha, eu acho que populismo é um termo que se entende de muitos modos, né? Depende da boca que emite a palavra, né? Populista pode ser um governo de esquerda para um adepto da direita, que promove mudanças sociais favoráveis à maioria da população, né? Populista pode ser um governo de extrema-direita que mente e que ilude a população, como é o caso, né, dos ditadores de 64 aqui no Brasil, como é o caso de Donald Trump, como é o caso de Silvio Berlusconi, como é o caso, de Jair Bolsonaro, né? Então, eu diria que é preciso tomar um pouco de cuidado com esse termo populismo. O professor Francisco Verfor, nos anos 70 ainda do século XX, escreveu um belo artigo sobre essa questão do populismo, né? É preciso, talvez, voltar a ler o texto do professor Francisco Verfor, que cometeu vários erros na vida pública, é verdade, mas que é um sociólogo de primeira plana e que analisou muito bem essa questão do populismo, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, sim, é perfeitamente possível que, com base no populismo de extrema-direita, mentiroso, demagógico, se chegue à reeleição, por exemplo, ampliando desmesuradamente o que já foi feito na eleição de 2018, sob os cuidados de Steve Bannon, né, através da rede de fake news. Qualquer pessoa que entra na internet percebe o quanto existem, em termos de adeptos desse discurso absolutamente primitivo e mentiroso, atualmente no Brasil. Então, é perfeitamente possível. Agora, como ele vai justificar as milhares e milhares de mortes, que advirão, né, tanto pela pandemia quanto pelas medidas criminosas editadas por Guedes e Companhia Bela. Então, esse é um ponto, um desafio que deveria ser assumido pela oposição, sobretudo a oposição de esquerda. O preço dos alimentos, o preço dos aluguéis, a inflação que está voltando, o desemprego, tudo isso tem sido muito pouco explorado pela oposição e, sobretudo, pela oposição de esquerda. Eu acho que está na hora de rever a pauta, das oposições brasileiras.
E essa tentativa das clínicas privadas de adquirirem doses de vacinas contra a Covid-19, Romano? Essa, sem dúvida, é uma questão que vai muito além do debate ético sobre privilégios. Isso tem a ver com estratégias de imunização coletiva. Como é que você observa essa intenção das empresas de saúde privada em oferecer vacinas antes do SUS?
Olha, eu já me referi aos lucros extraordinários da rede privada hospitalar, que apoia de maneira incondicional esse governo irresponsável e criminoso, né? A Rede D'Or, por exemplo, tem tido lucros enormes, fantásticos, mas toda a rede privada que atende a classe média alta para cima, essa rede privada tem lucrado muito com essa pandemia, às custas da morte e do sofrimento dos seus empregados, médicos, enfermeiros, etc. A função do capitalismo, é bom lembrar sempre e sempre, não é fazer coisas em benefício da humanidade, mas sim gerar lucro. É o lucro que ordena a lógica do sistema capitalista desde o século XVI, né? Então, é preciso ter bem consciência disso quando nós vemos essa tentativa de fazer a tal da vacinação para a classe privilegiada, em detrimento do que poderia ser feito pelo povo. Agora, veja, a coordenação é perfeita. Enquanto Pazuello segura, com o auxílio da Anvisa, na qual tem assento bolsonaristas, e quase que exclusivamente, inclusive o presidente da Anvisa, segura a autorização da vacina chinesa, por exemplo, né, ele aceita, entre aspas, de bom grado, né, esse tipo de iniciativa privada, né. Eu diria que se trata de uma comunhão negra dos Santos. Essa é uma frase que foi cunhada por Maurice Merleau-Ponty, que é um filósofo político do século XIX, do século XX, muito importante, que comentava justamente aqueles políticos que eram denunciados por Maquiavel. Comunhão negra dos Santos, né? Eles parecem santos, parecem preocupados com a saúde pública, mas eles têm essa comunhão escusa, essa comunhão baixa em busca do lucro. Isso tudo é resultado de um processo capitalista que desgraça o país, eu volto a insistir, infelizmente, desde 1500.
Em um quadro de total desamparo dos brasileiros, Romano, as disputas políticas seguem dando tom no nosso país. Uma delas, e talvez a principal neste momento, tirando a vacina, é essa eleição pela presidência das casas legislativas, em especial a Câmara dos Deputados. A oposição acabou apoiando o candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi do MDB, na tentativa de evitar que o bolsonarista Arthur Lira conquiste a vitória e também visando cargos na mesa diretora e capacidade de barganha naquelas pautas mais prejudiciais ao povo brasileiro, como as privatizações e as reformas. Esse é o momento de se atuar com pragmatismo, Romano, abrindo mão de uma candidatura genuinamente de esquerda, algo que uma ala do pessoal tem defendido. Como é que a opinião pública observa esse tipo de movimento dos partidos progressistas? O que vale mais em um momento como esse?
A sua pergunta é estratégica em todos os sentidos. Veja, boa parte das oposições democráticas, e não apenas de esquerda, mas incluindo os liberais, etc., tem sucumbido sistematicamente no Brasil, desde antes da ditadura Vargas, ao realismo político. Realismo quer dizer o seguinte: eu vou colaborar com o menos ruim dos ditadores e para que efetivamente, não é, eu tenha alguma possibilidade de manter certa coerência no meu ideário social, político, econômico, não é? E foi assim que a esquerda perdeu a luta, pela anistia, né? Foi o realismo político que fez aceitar a lei de anistia, que beneficiou única e exclusivamente os torturadores, e lei que, diga-se de passagem, foi legitimada por decisão criminosa também do Supremo Tribunal Federal, e que hoje nós colhemos os frutos amargos, não é? Com um apologeta da tortura no governo federal, não é? Então, veja, esse tipo de realismo pode ser muito caro, não em curto prazo, mas em prazo médio e longo, né? Vejamos se é de fato possível fazer como quer a liderança do PT atual, como quer algum setor da social-democracia, você conseguir barrar um pouco as iniciativas de Bolsonaro no Congresso. O problema é o custo disso em prazo longo. Eu acho que se nós abrimos mãos dos princípios de uma maneira tão forte em função de táticas, nós jogamos fora toda a possibilidade estratégica para a democracia e para a vida política brasileira.
Algo que nós ainda não chegamos a abordar, Romano, é a atuação dos militares e essa bolsonarização dos quartéis Brasil afora. O poder político está tomando conta das Forças Armadas, os militares estão talvez deslumbrados. Não sei se essa é a melhor palavra, com a relevância e a capacidade de decisão que eles passaram a ter no nosso país. Um dos exemplos da tragédia desse tipo de situação promovida pelo bolsonarismo é o Ministério da Saúde, apinhado de oficiais e com uma atuação vergonhosa diante da pandemia. Essa caracterização de deslumbramento dos militares te parece correta, Romano? Como você caracterizaria a relação das Forças Armadas com o governo central?
Veja, a questão dos militares é candente no Brasil desde a suposta proclamação da República, né? Um golpe de Estado militar, né? Que tinha vários atores, inclusive o próprio presidente escolhido como primeiro presidente do Brasil, era monarquista, contrário, portanto, às suas ideias de monarquia, de poder real, né? Havia também o interesse dos militares positivistas, que eram profundamente antidemocráticos. Eles eram modernizadores, proponentes da ciência, da técnica, né? Mas contrários a toda a ideia de democracia popular, né? O voto seria uma desgraça para o país. O Brasil deveria ser comandado por militares e engenheiros competentes, né? Aqueles que conheciam a máquina do Estado, a máquina da sociedade, e alertados pelas lições de Augusto Conte, poderiam prever o futuro do Brasil. É por isso que você tem na bandeira brasileira esse dístico, que é de origem positivista, ordem e progresso, né? Então, veja, esse é um ponto importante, porque ao longo do século XX, século XIX, sim, mas ao longo do século XX, você teve vários movimentos, não é, de insubordinação de militares de patente inferior, movidos por interesses políticos externos ao Exército e às Forças Armadas, não é? O tenentismo foi um deles, não é? Agora, o que está acontecendo nesse momento é a utilização, sobretudo, das polícias militares, e aí é bom ligar o sinal de alerta, porque polícia militar e milícia são termos muito próximos e realidades mais próximas ainda, movidas pelo próprio presidente da República. Se a ação dos sargentos em 64, né, foi motivo ou desculpa para dar o golpe por parte dos generais, a situação agora é muito mais complicada, porque não se trata apenas das patentes inferiores que estão sendo conquistadas por Jair Bolsonaro, mas também esse imenso exército que chega a competir ou ser maior, inclusive, do que o próprio Exército Nacional. Com uma atividade que toda a atividade dos direitos humanos identifica como genocida, né? Contra os negros, contra os indígenas, etc. Então, veja, você tem uma situação muito preocupada, e eu chamei isso em artigos recentes de subversão do inferno trazida por Jair Bolsonaro. Se você tem o controle das polícias militares e das milícias que são adjacentes a ela, você tem o próprio exército colocado como refém. Então, essa tática, ela também se replica com a distribuição de cargos para a alta oficialidade. Então, você compra a alta oficialidade e, ao mesmo tempo, você move a base da Polícia Militar e do Exército contra elas. Então, se os generais forem suficientemente inteligentes, eles perceberão que, em prazo muito curto, eles não significarão nada. Eles não terão o controle da tropa, eles não terão o controle da ordem interna do país, eles serão reféns ou de cargos nababescos, ou então, e portanto corruptos, ou então eles serão absolutamente insignificantes. É bom lembrar que no nazismo, né, quando a situação piorou muito, os generais passaram a perder a sua influência, inclusive política. Os oficiais da SS assumiram o comando do país. A Gestapo se tornou mais poderosa do que o próprio exército. E isso é perfeitamente possível de ocorrer aqui no Brasil, porque já ocorreu. Já ocorreu durante a ditadura Vargas, já ocorreu durante a ditadura de 64 e agora está sendo ensaiado novamente, com essa piora de que as polícias militares estarão servindo como base para o desmonte final do que resta da pobre democracia brasileira.
Em relação justamente a esse bolsonarismo que eu citei na pergunta anterior, Romano, houve uma iniciativa que demonstra exatamente o interesse desse pessoal que tomou conta do Palácio do Planalto. O filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, fundou o Instituto Conservador Liberal, que quer ministrar cursos de qualificação da direita bolsonarista. Depois daquela tentativa do ex-capitão do Exército de criar um partido político ter empacado, na programação do curso em construção constam aulas sobre noções mínimas de ética e filosofia na antiguidade e modernidade, valores e história do conservadorismo, como se comunicar com o seu público na internet e eleições, comportamento eleitoral e opinião pública. Qual é a sua análise, Romano, para uma iniciativa desse tipo da turma ultraconservadora?
Bom, eu, em primeiro lugar, não diria que é turma ultraconservadora. É uma turma reacionária e fascista. Tem nada ou pouco a ver com o liberalismo clássico, né, que aceitava determinados limites para a ação do capital privado, né. O que nós estamos assistindo é uma maré montante do chamado neoliberalismo, que tem como patrono essencial um jurista que serviu ao nazismo, que é Carl Schmitt, e cujas lições foram assumidas por Hayek e seus similares. O laboratório dessas ideias nazi-liberais, né, foi justamente o Chile, com todos os resultados que nós conhecemos e que a direita brasileira insiste em negar, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil nós temos um costume muito ruim de identificar o termo ética com ideias e valores corretos e saudáveis para a comunidade. A ética é mais ampla. Ela trata das ideias que são corretas e saudáveis, das posturas físicas corretas, mas também trata da ética péssima que assola a humanidade desde sempre. Então nós temos, veja, é perfeitamente possível se falar de uma ética da máfia, né? De uma ética do nazismo. Isto é, quando os costumes e quando os princípios são absolutamente contrários à humanidade, contrários à misericórdia, contrários à convivência. E é dessa ética que está sendo nutrida a extrema-direita brasileira, sobretudo pelos filhotes do grande e nefasto Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que esse instituto vai levantar exemplos da filosofia antiga, mas dificilmente, muito dificilmente, eles encontrarão exemplos de ética a ser seguida nas obras de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho e de outros. Eles certamente encontrarão farto material no sofista Trasímaco, que pregava a força como fundamento da legitimidade, e em toda a sofística que destruiu, ajudou a destruir o que restava da democracia grega. A sofística é a grande ressuscitada nos dias de hoje pelos artifícios anteriores de Goebbels e agora de Bennão e outros mágicos da publicidade. É preciso, então, ficar bem claro que a ética que vai ser estudada nesse pretenso instituto de pesquisa será a ética da submissão, da subserviência. Aliás, agora mesmo, esse deputado, né, que teria sido indicado para embaixador do Brasil junto à corte de Trump primeiro, né, foi lá prestar vassalagem para um sujeito que está preparando um golpe de Estado nos Estados Unidos da América. Então, veja, é uma ética tortuosa, bem a exemplo daqueles estudos que são feitos em termos éticos sobre a personalidade autoritária de Teodoro Adorno e outros. Então, é preciso ter muita cautela com o termo ética, porque ela pode ser aproveitada. Aliás, ela foi aproveitada enormemente pela quadrilha da Lava Jato, na luta contra a corrupção, a ponto de, nas 10 medidas propostas ao Congresso Nacional por essa súcia, está presente a ideia de que se pode justificar ações ilegais, né, do Ministério Público, mas feitas de boa-fé. A boa-fé causa muitos milagres, sobretudo o milagre do golpe de Estado que levou, não é, ao governo hoje Jair Bolsonaro.
E como seria uma aula de noções mínimas de ética e filosofia desse pessoal, Romano? Que tipo de ensinamentos poderiam ser dados? Quem poderia ministrar uma disciplina como essa, na sua opinião?
Olha, eu tenho sugestões, ou talvez intuições, de como seria o currículo, né? Tortura 1, tortura 2, tortura avançada, né? Mentira 1, mentira 2, mentira 3, controle corrupto do aparelho do Estado, 2, optativas a estudo da população brasileira. Enfim, é um currículo muito bonitinho que levaria, então, os formados a se tornarem perfeitos torturadores, perfeitos propagandistas e demagogos a serviço do tonton macoute nacional, liderado pelo nosso querido e nefasto presidente.
Para finalizar, Romano, diante de tanto atraso, de tanta falta de humanidade dos nossos representantes na política, onde a população brasileira pode buscar abrigo nesse novo ano?
O único abrigo da população brasileira é ela mesma. Não existe um terceiro, não existe esperança fora dela. Aliás, eu gostaria de lembrar novamente o trabalho magnífico que tem sido feito na favela Paraisópolis, aqui em São Paulo, que deveria ser propagado e exposto para todo o Brasil. É uma favela que se organizou, que tem inclusive um serviço de horta próprio, de alimentação própria, de trabalho de administrativo e de saúde, enfim, há todo uma maneira de autodeterminação que deveria ser seguido e radicalizado. Eu acho que fora disso não há esperança nenhuma no aparelho de Estado brasileiro, que se tornou absolutamente obsoleto desde os anos 30 do Brasil. Ele é um Estado absolutista, com privilégios, ignorando e desrespeitando a soberania popular, e, portanto, esse soberano popular só pode ter confiança em si mesmo. Eu acho que mesmo aqueles setores que se proclamam democráticos e até mesmo de esquerda, eles não estão a dever muito para o povo soberano brasileiro.
Roberto Romano, muito obrigado mais uma vez por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar novamente um grande ano de 2021, te desejar também um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Bom dia para você, para seus ouvintes, para o Paulo Passarinho, para a Dona Celeste, para que a gente tenha de fato um ano de luta e não um ano de intimidação e de medo. Um grande abraço e até logo.
Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano.